Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de Criadores de Impacto. No episódio de hoje vamos falar sobre o maximizador de tempo. É verdade, esta é uma estratégia ou ferramenta, no fundo, é uma solução para lutas que tenhas ao nível da gestão de tempo, lutas contra a procrastinação. Não sei se as tens, muitos empreendedores têm, eu tenho, e tenho a certeza que esta estratégia te vai ser muito útil. Por isso, preparado, preparada? Então, vamos a isso.
Olá, eu sou a Márcia e enquanto especialista em educação há quase 20 anos e empreendedora digital desde 2019, sei que a aprendizagem é transformadora e que é possível criar impacto em alinhamento com os nossos valores e prioridades. É dessas duas máximas que nasce o Criadores de Impacto. Neste podcast vais aprender o essencial para criares ou ajudares outras pessoas a criarem impacto através da infoprodução. A minha intenção é simplificar o universo da infoprodução para os infoprodutores, de forma a ensinarem com intencionalidade e estratégia, proporcionando resultados transformadores. E para os profissionais que os apoiam nos bastidores, para concretizarem com eficácia o trabalho que os realiza. Bem-vindos ao Criadores de Impacto.
Olá de novo. Então, como empreendedora, a gestão de tempo é uma estratégia que muda tudo, né? Então, se estiveres a trabalhar a tempo inteiro e ao mesmo tempo a construir o teu negócio, mais ainda, né? Nós precisamos de ter, enquanto empreendedores, uma estratégia de gestão de tempo que não diga apenas o que fazer, mas também nos mantenha organizados, não é? Elimina a palavra procrastinação do nosso vocabulário, não é? E eu sei que a palavra procrastinação é uma palavra que muitos empreendedores utilizam diariamente. E olha que eu conheço bem essa palavra e o sentimento que ela traz. E ao longo do tempo eu tenho tentado várias coisas, mas eu ou não aplico ou aplico, mas sem consistência. E com esta estratégia que trago aqui hoje, com o maximizador de tempo, eu estou a mudar isso, eu estou a começar a mudar isso. Portanto, é um processo, eu tenho um caminho a percorrer, mas acho que é mesmo por aqui. Acho que encontrei aqui a chave para conseguir organizar melhor. E aquilo que eu te vou sugerir, então, é que eu vou-te falar aqui das sete etapas que constituem ou que estão envolvidas nesta ferramenta e em poucos minutos, tu vais conseguir ter um processo confiável, que é simples de seguir, que é fácil de implementar e que vai permitir que tu aproveites ao máximo cada hora de trabalho para realizares todos os teus sonhos. Então, se tu tens 27 minutinhos, mais coisa, menos coisa, eu tenho uma resposta para ti. Vou falar aqui hoje, pode ser considerado por muitos como algo básico, mas a verdade é que muitas pessoas não o fazem. Eu tenho mal em várias coisas, que é, eu sei a teoria toda, mas não aplico. Na alimentação, por exemplo, na gestão do tempo, é outro caso. Portanto, eu sei, isso na teoria devia ser assim, mas na prática, ou não aplico, ou então, como já referi, aplico, mas sem consistência. E ora bolas, eu tenho que aplicar, não é? Eu tenho que aplicar e aplicar o básico é a melhor forma, de conseguir resultados numa primeira fase. Porque mais do que técnicas e estratégias de PTO, devemos focar-nos em aplicar bem o básico, não é? Depois de termos bem, feito o básico, então nós vamos conseguir subir para outros patamares. Mas até lá, nós precisamos de fazer o básico bem feito. E, ao mesmo tempo, com consistência, não é? Então, bora lá falar sobre os passos que o nosso maximizador de tempo nos diz que devemos fazer para tirar o máximo proveito desta estratégia. Ora, o primeiro passo é escolheres as tuas principais categorias de atividade. Isto demora-te cerca de 5 minutos, ok? Mais coisa, menos coisa. E para esta etapa, tudo o que tu precisas é escolher entre 3 a 5 categorias de atividades que são as mais importantes para o teu negócio no momento, ok? E eu refiro negócios, ok? Esta lista, estas categorias, é sobre o que precisa de ser feito para que o teu negócio continue a avançar, ok? E por outro lado, eu disse agora, não é? Porque se nós pensarmos, quando nós pensamos com muita antecedência em algo, nós acabamos por sofrer de uma paralisia analítica, ou seja, nós ficamos a analisar, analisar, analisar. E não conseguimos fazer nada, não é? Porque estamos sempre a ver cenários, às vezes propomos nós os nossos próprios cenários, não é? Não existem, então ficamos a pensar no vazio e acabamos por não avançar. Então, não vamos fazer isso, vamos concentrar-nos no negócio e no agora. Mas então, como é que nós vamos decidir quais são as nossas principais prioridades? Eu deixo aqui algumas dicas. Primeiro, devemos perguntar-nos qual é a única coisa que eu posso fazer e que ao fazê-lo tudo o resto fica mais fácil ou até se torna desnecessário. Por exemplo, nós não podemos ter um negócio de sucesso sem clientes, né? Então, um ótimo exemplo de uma categoria prioritária tem a ver com a construção, com conseguir ter clientes, não é? E isso pode envolver, então, construir uma lista de e-mails, criar um produto ou um serviço que possa ser vendido, não é? Porque às vezes nós concentramos-nos no, nos seguidores, ah, eu quero ter muitos seguidores. Mas não interessa se ter seguidores, depois também não há uma oferta para fazer esses seguidores, não é? Portanto, também não basta eu ter um conjunto de pessoas a quem posso oferecer alguma coisa se não tenho nada para lhes oferecer. Portanto, esta de facto é uma prioridade. Chegar às pessoas, sim, e ter algo para lhes oferecer. Portanto, esta pode ser uma categoria, ok? Outra categoria pode ser, deves pensar, ok, qual é o conjunto de atividades que contribui mais para o sucesso do meu negócio, não é? A seguir, à primeira categoria, não é? À parte da aquisição e aquisição de clientes e a oferta, no fundo. Então, aqui provavelmente trata-se de algo relacionado com a nutrição dos seus clientes, seja dos clientes que já tens, seja dos potenciais clientes. No fundo, aqui uma grande prioridade é tu agregares valor àqueles que já te compraram e também àqueles que ainda não te compraram nada, né? Então, tu tens uma lista de e-mails. Então, tens que nutrir essa lista de e-mails. Então, aqui são as podemos pôr nesta categoria as atividades que vão permitir tu teres um relacionamento mais próximo com os teus potenciais clientes e, ao mesmo tempo, manter o relacionamento com os teus clientes, com os teus alunos, que já sabes que eu defendo muito isso. Nós temos que manter os nossos alunos sempre por perto para conseguir dar resposta às suas necessidades e nutri-los com conteúdo de valor. Depois, podes também pensar, ok, em terceiro lugar, o que é que eu posso pensar? O que é que deve ser feito para que o negócio continue a avançar? Podem ser coisas como equilibrar o teu orçamento, pagar as contas, não é? Por exemplo, se contratas ferramentas e se não pagares as ferramentas, isso tem um impacto no negócio. Portanto, podem ser tarefas relacionadas com esta gestão financeira. Por outro lado, podem também ser atividades, até podes automatizar estas atividades, não é? Fazê-las ou automatizá-las. E pode-se concentrar também noutro tipo de atividades que têm a ver com a aprendizagem contínua e com a atualização constante, não é? Nós precisamos de aprender coisas novas. Ainda para mais, quando nós estamos aqui a falar do mundo da infoprodução e da formação online, há sempre coisas que estão a evoluir, não é? Então nós temos que nos manter atualizados. Então pode-se perguntar, o que é que tu precisas de fazer para te manteres atualizado e para passares o teu negócio para um próximo nível, não é? Precisas aprender uma nova tecnologia, uma nova plataforma, precisas de aprender a criar uma mensagem que realmente venda. Acho que aqui também estas atividades de aprendizagem não devem ser subestimadas, não é? É muito importante nós aprendermos, desenvolvermos novas competências, adquirirmos novas habilidades e estarmos, por dentro do assunto quando se trata da nossa área, não é? Portanto, manter-nos atualizados. Então, isto são alguns exemplos, mas obviamente tu tens que, olhar para o teu negócio e para ti, e principalmente também, para aquilo que te faz sentido naquele momento. Não é? Porque são coisas que podem não te fazer sentido neste momento e até pode mais à frente. Tu podes rever estas categorias, mas tens que pensar no agora, como nós falamos, ok? Então, deixo-te aqui mais algumas ideias. de tarefas que podem estar então relacionadas aqui com estas categorias, como rever, se já tens um produtos digitais, então rever o conteúdo dos seus produtos digitais para poder aperfeiçoá-los, ler e responder a mensagens no Instagram ou a comentários que façam no Facebook, no LinkedIn, qual onde quer que esteja, que tenhas a tua presença, planeares a próxima semana, teres participares em sessões de formação. Ok? De aprendizagem e até de mentoria, criares a tua lista de e-mails, criares lead magnets ou freebies, no fundo, que são as iscas digitais que vão trazer pessoas até ti, trabalhares no teu autoconhecimento e no teu autodesenvolvimento também é super importante, fazeres tutoriais de tecnologia, fazeres journaling. Conectar com pessoas que pensam como tu, não é? Que estão no, com na mesma frequência que tu. Portanto, há várias coisas que tu podes então agregar em categorias, e aqui temos o passo 1 completo. Depois, o passo 2 tem a ver com a designação de horários, não é? Definição de horários. Isto também pode demorar mais ou menos 5 minutos. Então, tu terminas as categorias e agora tens que encaixar essas categorias no teu horário semanal, não é? Se tens a categoria, imagina, categoria nutrição de clientes. Então tu vais ver dentro do teu horário semanal onde é que tu vais encaixar essas categorias, ok? E aqui também digo para seres criativos, se tens a categoria da aprendizagem, não é? Da formação contínua, tu podes tentar rentabilizar o tempo. Então, tu podes ouvir um podcast educativo enquanto tu estás a fazer uma caminhada, ou podes pensar em ideias para o teu próximo blog, ouvir enquanto estás a correr. Portanto, o que é que tu podes fazer para rentabilizar também o teu tempo, não é? E antes de decidires em que horários é que tu vais realizar as tuas principais categorias, não é, de atividades, considera alocar pelo menos 30 minutos a cada categoria. Okay? Portanto, tenta escolher horários em que não vais facilmente ser interrompido, como, sei lá, um fim de semana, ou se, por exemplo, fim de semana à tarde, em que os teus filhos querem passear, ou em que tu queres passear, não é? Ou quando tens um jantar de amigos, ou quando tens um encontro. Portanto, escolhe horários que são mais fiáveis, ok? Que são menos passíveis de teres ali, de descarrilar, ok? De surgir ali alguma coisa que te deixe de mãos a abanar e pensar, ok, lá se foi aquilo que eu tinha planeado, ok? Obviamente que há sempre imprevistos, a vida acontece, mas tenta ver isso, não é? Pode, por exemplo, ser, se estiveres a trabalhar ainda a tempo inteiro, pode ser na tua hora do almoço, pode ser antes, levantar-se uma hora mais cedo, pode ser depois de acabares as tarefas em casa ou de deitar os teus filhos, então dedicas ali uma horinha ou duas, tenta perceber que horários é que são mais fiáveis para evitar que não cumpras, não é? O que não consigas cumprir à partida aquilo que está definido. Okay? Portanto, este é o passo 2. Passo 3 é bloquear no calendário esses horários. Portanto, já definiste os horários em que vais fazer o quê, não é? Alocaste pelo menos 30 minutos a cada categoria no teu calendário e depois vais então bloquear o teu calendário. Pode ser, e podes bloquear isto, pode ser um calendário em papel, ok? Pode ser um quadro branco que tu tenhas, ou por exemplo, eu tenho um quadro preto de ardósia que utilizo muitas vezes para tomar notas, fazer apontamentos, portanto, aquilo que me faz sentido. Pode ser uma app, não é? Pode ser o Google Calendar, por exemplo, eu utilizo muito o Google Calendar e é gratuito, é fácil de usar, consegues coordenar também com agendas de clientes, ou no fundo tens várias opções, seja mais físico, seja mais virtual, mas tens várias opções para conseguires então bloquear verdadeiramente, depois de definires onde é que vais encaixar essas categorias, então agora vamos colocá-las mesmo no calendário e bloquear esses tempos. Depois, outro passo é então listar tarefas, ok? E aqui tu vais criar listas de tarefas, tarefas muito pequenas, ok? Tenta detalhar se enquadram em cada categoria de atividades. Por exemplo, se tu estás a falar vamos pegar aqui na nutrição de clientes, na nutrição de potenciais alunos, por exemplo. Ok, então o que é que tens que fazer? Tens de criar uma lista, tens de escolher a ferramenta de email marketing, tens de criar a lista, o grupo na ferramenta de email marketing ou a segmentação, tens de criar uma sequência de boas-vindas, tens de criar um lead magnet. Portanto, o que é que tu, dentro das categorias, que tarefas é que tu tens que realizar para que, de facto, as coisas andem para a frente, não é? Eu tenho feito estas listas em papel. Ok, mas vou começar a utilizar uma ferramenta como o ClickUp ou até o Trello. Eu não sou fanzaça do Trello, mas a verdade é que é mais a curva de aprendizagem do Trello é mais pequena do que um Notion, um ClickUp, e portanto tenho sentido tentada, de facto, a utilizar ferramentas que têm uma curva de aprendizagem menos complexa, ok? Mas podes utilizar, como referi, a folha do caderno, uma Google Sheets. A ideia é que, depois de criar a lista de tarefas em cada categoria, não é? Tu tenhas um espaço, não é? Onde tenhas essa lista, e que possas trabalhar quando esse intervalo da semana aparecer. Por exemplo, imagina, eu coloquei aqui na sexta-feira, entre as 8 e as 10 da manhã, vou trabalhar na nutrição. Vou trabalhar na nutrição dos meus potenciais alunos. Então, eu vou ao meu caderno, ou vou à minha sheet, ou vou ao ClickUp, ou o que seja, e vou ver, ok, dentro desta categoria, o que é que eu tenho que fazer, não é? Quais são as tarefas? E vais alocar as priorizar. No fundo, e esta é a próxima etapa, né? Que é priorizar essas tarefas. Tu já sabes que aquelas tarefas estão dentro daquela categoria, já sabes que aquela categoria tem o seu espaço na semana, ou os seus espaços na semana para acontecer, então vais ver essa lista de tarefas e vais priorizá-las, né? Basta escolher as três principais coisas dessa lista que precisam de ser feitas primeiro, não é? Pode determinar isso, seja por prazo, não é? Se houver um deadline, seja por importância, o que é que tu vai pôr, lá está, um passo mais perto, de fazeres aquilo que tu tens de fazer. Por exemplo, se tens um cliente novo ou um potencial cliente novo precisa de uma proposta. Se ele diz assim, ok, tens até ao final da semana para fazer isso, vai passar a ser uma prioridade tua, ok? Por exemplo, se precisas de atualizar o teu site com os teus contactos, mudaste de e-mail, mudaste de número de telemóvel, etc., e precisas de atualizar isso no teu site, nas tuas redes sociais, então isso também é prioritário, não é? Porque se as pessoas não te conseguirem encontrar, então também não te vão contratar, não é? Portanto, aqui o importante é que tu percebas que não vais fazer tudo todos os dias, não é? Nós nunca conseguimos fazer aquilo que desejamos, nós queremos sempre fazer mais. E aqui com esta ferramenta eu tenho sido mais consciente disso e digo para mim mesma, ok, eu se calhar, para já eu noto que estou a conseguir fazer mais do que aquilo que estava a conseguir fazer antes, ok? Porque eu sei exatamente o que é que tenho que fazer em cada bloco de tempo, tenho isso tudo organizado. E depois, não vou sentir stress por não completar a lista, porque eu sei que da próxima vez que essa atividade, que aquela categoria aparecer na minha agenda, eu mais vou, já vou ter algumas coisas riscadas, porque já foram feitas, e vou ter novas prioridades e vou continuar a avançar, ok? Às vezes quando nós não priorizamos e quando nós não bloqueamos tempos para coisas específicas do nosso negócio, nós parece que andamos ao sabor do vento, né? Eu sinto muito isso e estou agora a trabalhar cada vez mais nisto, não é? Esta ferramenta está-me a ajudar, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que já ouvi vários empreendedores dizerem o mesmo. Portanto, se nós tivermos isso tudo definido, isso tudo organizado, então sabemos o que é que temos que fazer quando cada bloco. Sabemos que vamos fazer aquilo, algures na nossa semana, e que também já temos as tarefas, então, definidas, em termos de prioridade. Relativamente àquilo que temos que fazer. Depois, outro passo é manter-te firme e cumprir-se, não é? Cumprir-se toda a semana, todas as semanas. Ao pensares em coisas que precisam de ser feitas, não é? Vão surgindo coisas novas, foca-te no processo. Adiciona essas coisas às categorias apropriadas. Imagina que tens caixas, ok? Tens caixinhas. Se tu tivesse uma caixinha de colares, uma caixinha de brincos, uma caixinha de sapatilhas, quando tu compras uma sapatilhas, Tu sabes que vais lá meter na caixa. Até podes não usar as sapatilhas amanhã, mas tu vais colocá-las lá. Por exemplo, tens uma festa, compras uma peça de roupa nova, tu tens a tua caixa, o teu armário, não é? Tu até já vais, diz assim, ok, isto é prioritário, porque eu tenho a festa hoje. Então vou ao meu armário buscar a última peça que comprei, porque comprei até para ir àquela festa. Portanto, tu vais gerindo aqui, sabes em que caixa colocas cada tarefa, em que categoria colocas cada tarefa, e depois vais priorizando, vais vendo aquilo que é preciso de ser feito, que é preciso ser feito de acordo com a importância, lá está, e deadlines que surjam. E ainda vais adicionando essas coisas às categorias e esperas que chegue o dia dessa categoria. Não caias na armadilha do primeiro e-mail que leio, vou responder. Tenta seguir este processo ao máximo. Okay? Segue mesmo. Se seguires este processo, vais escalares o ruído que existe à tua volta, tu vais sentir menos stress, vais evitar a procrastinação. Vais evitar também a ansiedade para realizar todas as tarefas que tu sabes que tens que realizar. Eu estou a treinar esta estratégia, como te disse, estou a gostar, ela é básica, é verdade. Muitas pessoas falam, se não for exatamente assim, falam de variantes, mas reforço outra vez: pode ser básico, mas se nós não fizermos o básico bem feito, torna-se muito difícil avançar para outros níveis. E é isso que nós queremos, não é? Nós queremos que o nosso negócio avance para outros níveis. E então também é uma questão aqui de tens esta organização à qual vais juntar também disciplina para cumprir. Há um aspecto também que eu queria deixar aqui para terminar, que é tu alocares também tempo para imprevistos. Ok? Eu sei que isso parece parvo. Porque se é um imprevisto, a pessoa não consegue, não sabe o que vai acontecer, não é? Mas eu tenho percebido que me deixa tranquilo, lá está, isto é uma questão pessoal, outra pessoa pode não sentir o mesmo, mas eu sinto que me deixa mais tranquila eu deixar blocos de tempo para imprevistos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não é que eu não vou estar à espera que aconteça um imprevisto ali. Quer dizer que eu ali vou colocar coisas. É? Naquela caixinha, na caixinha dos imprevistos, eu vou colocar coisas que não consegui fazer num bloco de tempo expectável, não é? Onde era suposto eu ter feito aquela tarefa, porque surgiu de facto um imprevisto. E então eu vou pegar nessa tarefa e já sei que eu vou pôr, que eu vou fazer nesse bloco dos imprevistos. Okay? Portanto, isto é algo que é muito pessoal, tu vais ver há pessoas. Que para quem isto dos imprevistos não faz sentido, há pessoas para quem que precisam, por exemplo, de uma caixinha, de um bloco de imprevistos diariamente. Portanto, tu depois é que vais gerir isto, bem como o número de vezes que distribui, o número de vezes em que distribuis cada categoria pelo calendário. Portanto, tu depois é que vais perceber como é que te organizas melhor, o que é que faz mais sentido para ti, para o teu negócio, para o teu modelo de negócio também, isso também é muito importante, e isso a cada. Em cada momento, não é? Em cada fase. Como disse, é perceber o que é mais importante para o negócio naquele momento, no agora. Daqui a um mês, podemos ter que rever as categorias, até daqui a uma semana, mas para já vamos nos organizar de acordo com aquilo que o nosso negócio nos está a pedir, ok? Por isso, eu queria só terminar aqui com uma frase. Do Michael Moore, que é a má notícia é que o tempo voa, a boa notícia é que nós somos o piloto, não é? Eu li isto e pensei, bom, isso faz total sentido, não é? Nós temos as rédeas da nossa vida, ou pelo menos lá está, a vida acontece, às vezes há imprevisto, muitas vezes há imprevisto até, mas compete-nos a nós depois, então, voltar à rota. Não é? Nós podemos desviar-nos, mas se nós tivermos uma visão geral do que temos que fazer e uma organização mais específica dentro de cada caixinha, então nós vamos conseguir com mais facilidade voltar ao caminho que tínhamos que percorrer. Então, espero que esta estratégia te tenha feito sentido, que te ajude de alguma forma. Gostava muito de saber se já a conhecias ou se conheces ou até utilizas alguma variante desta estratégia. E se a começares a utilizar, gostava imenso que partilhasses comigo, se está a dar resultado ou até se não está a funcionar, se não estás a conseguir implementá-la por algum motivo, se tiveres alguma dúvida, alguma dificuldade, como eu estou a implementá-la, eu também consigo, se calhar, dar algumas dicas mais práticas, lá está, estão a funcionar para mim, podem não funcionar para ti, mas nunca se sabe. Portanto, qualquer dúvida, manda-me mensagem e eu terei todo o gosto em ajudar-te a implementar também esta estratégia. Quanto a nós, então, vemo-nos no próximo episódio, na próxima semana. Até lá, fica bem.